Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
O feliz encontro entre uma região turística, uma organização dedicada e um formato acolhedor deu origem a um dos eventos mais promissores do cenário brasileiro, a Bonito 21K, prova que reúne no mesmo final de semana competições de corrida de rua e, mais recentemente, de ciclismo. Tudo isso em um dos lugares mais incríveis do Brasil, no centro do Mato Grosso do Sul, um cenário tão especial que recebeu o nome de Bonito. E eu faço aqui uma aposta. Depois de ouvir esse podcast e pesquisar um pouco mais, você vai notar que Bonito é até um termo humilde para definir o local. O Gregário conversa agora com Cacilene Cardadeiro, a organizadora do Bonito 21K, uma prova que até recentemente era só de corrida de rua e que desde o ano passado passou a receber ciclistas de todo o Brasil. Confere aí. Cacilene, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu já sou fã do podcast e poder falar de Bonito, né, e da prova que a gente realiza vai ser muito bacana.
Esse é um dos grandes desafios nossos, né? Porque a gente vai falar de uma coisa que é de uma beleza tão exuberante e só com áudio, né? A gente vai tentar trazer à imaginação de todo mundo essa sensação de uma das regiões mais bonitas do Brasil. E eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é: de um destino tão turístico e tão já desejado por brasileiros e por gente do mundo todo, como é que foi a ideia de trazer também o aspecto do esporte e da aventura para o cenário de Bonito?
Eu falo assim, eu sou atleta também, amadora, né? E trabalho com Bonito desde 2003. E sabendo dessas possibilidades, né, do que mais que a gente poderia trazer para a cidade, veio a ideia de fazer a prova no início, que era só uma corrida, né, nós fazemos uma meia maratona, o evento já está na 7ª edição, e o ano passado a gente lançou a prova de ciclismo, que era um desafio porque a gente não tinha provas assim, conhecidas aqui no estado, provas de speed, provas road, né, a gente só tinha mountain bike. Então a ideia era poder aliar o hobby, né, o que as pessoas gostam de fazer, com o turismo.
Agora, Cassi, tem uma história curiosa quando você resolveu ser ciclista e na hora que você foi nas lojas e você começou a se equipar. Você podia dividir com a gente, com o nosso ouvinte, como é que foi essa sua chegada no ciclismo?
É, como eu falei, o nosso evento ele inicialmente começou com a corrida, né, que eu já praticava. E quando surgiu a ideia de trazer o ciclismo, eu falei, não, eu preciso pedalar também, né, para poder entender mais o que a gente vai estar fazendo. E aí eu comprei uma bicicleta de uma amiga. E eu acho que, como todo iniciante na prática, eu tinha que comprar capacete, né, sapatilhas, roupas. E eu comecei a circular no comércio local, porque eu falei, não vou comprar na internet, porque eu quero conhecer as pessoas, né? Então, é uma oportunidade que eu tenho de ir até as lojas, de conversar. E eu confesso que eu senti, assim, uma barreira. Eu comecei a ver o mundo do ciclismo bem fechado, assim, né? Depois, lendo, estudando mais e conversando com as pessoas, eu sei que o percentual de mulheres, ele é bem baixo ainda, né? A gente tá falando aí de 18%, de 20% de público feminino. Só que nas lojas as pessoas também me trataram assim. Eu senti, ah, mas você não pedala ainda? Você tá começando? É speed, que eu já senti também que era uma modalidade, acho que talvez mais desafiadora ainda, né? Eu senti isso muito forte. As pessoas não... eu até brinco, né? Porque eu também lido com o comércio. Não me acolheram como uma potencial consumidora, vamos dizer assim, né? Que eu teria tudo para comprar. Isso me chamou a atenção.
Uma coisa parecida aconteceu quando você também resolveu fazer a prova, né? E com as autoridades locais, e como as autoridades locais acharam que talvez você não conseguisse. Você que é uma empresária da hotelaria local, mas quando você foi também criar a prova, houve um pouco de reticência em confiar na sua capacidade de fazer.
Eu comentei que eu queria fazer uma prova. A nossa primeira edição foi ano passado e eu tinha como meta 300 atletas. E o que eu percebi, a gente tem algumas provas, igual, né, foi o Letap aí no final de semana que eu pude participar, e tem 3.500 atletas, né, um número bem, bem grande, mas eu comecei a ver que prova de ciclismo, de speed, eram poucas, né, e tinham poucos atletas porque era uma prova mais competitiva. E eu conversando com as entidades, com a federação, eu falei, ah, você vai conseguir reunir 80 atletas em Bonito. Eu falei, não, a gente vai trabalhar com 300, né? Aí, não, esse número é muito alto. Eu falei, olha, a gente está procurando organizar uma prova que tenha qualidade técnica das grandes provas, mas que atraia principalmente o atleta que está em busca de uma superação pessoal, né? Do atleta que vai viajar, que vai conhecer Bonito e vai unir as duas coisas, o ciclismo e o turismo. E aí a gente conseguiu levar 288 atletas para Bonito no ano passado, que foi, acho que, uma grande conquista nossa.
Para quem não é da região, e para quem ainda eu tenho que reconhecer que a Bonito 21K vai ser a motivação de estar em Bonito, mas como é Bonito? Um lugar que se autodenomina Bonito.
Bonito é lindo. Bonito é um destino, assim, único. Eu tenho a oportunidade de conhecer vários lugares, tanto no Brasil quanto fora, e eu consigo fazer essa comparação. É, a gente tem uma natureza muito bela, né? As águas são realmente muito cristalinas, a gente tem cachoeiras, algumas atividades de aventura que realmente encantam o visitante. E eu acredito que um diferencial que Bonito tem é você conseguir manter toda a ingenuidade, talvez, toda a característica de uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, que tem uma natureza exuberante, mas que também tem muita infraestrutura. Os passeios todos têm uma questão de capacidade de carga, né, de sistema de gestão de segurança, os seguros. Então, o nosso maior público é o pessoal de São Paulo, é o paulista, que eu falo que é aquela pessoa que gosta de natureza, mas gosta de conforto. E é isso que a gente consegue oferecer em Bonito.
No caso do esportista, Cassi, ele busca também estrutura e um pouco de desafio. Qual que é o desafio que vocês conseguiram montar aí para a prova do 21K?
Nós temos dois percursos em Bonito, né? Um percurso de 50 quilômetros, que tem uma altimetria de 592 metros, e um percurso de 121, que seria a nossa prova longa, que tem uma altimetria de 1.097. O percurso onde a gente faz a prova é uma estrada que liga a cidade de Bonito à cidade de Bodoquena. Então, é na Serra da Bodoquena. Então, é um percurso bonito. É engraçado, assim, você poder pedalar na estrada, né? E é diferente da serra, né? Apesar de ser uma serra, ela não é um ambiente serrano, né? De frio. A gente está num ambiente de mais calor aqui. Mas a paisagem é bonita. E aí você pode, de repente, cruzar com arara, você vai ter tucano. Então, você tem um mix de natureza ali que encanta muitas pessoas. E uma altimetria relativamente, assim, desafiadora, porque ela também é diferente da prova que eu fiz no final de semana, né, que a altimetria era o dobro disso, mas você descia um grande percurso, né, você faz aí 40% de descida, 50%, e depois você sobe. Ali não, você vai subir e descer o tempo todo. Então isso eu acho que desafia mais, ainda mais quem está querendo se superar em termos de tempo.
E como é que são as estradas em Bonito?
A gente tem boas estradas aqui, inclusive elas, né, passam por manutenção constante, até agora é uma fase que está em manutenção, então o pessoal não precisa se preocupar com isso. A prova, ela, a gente faz na cidade, então a gente monta um village no centro e faz a largada oficial na Praça Central, que é a Praça da Liberdade. Depois a gente sobe a Avenida Principal, que é a Pilar de Reboá, uma largada que a gente fala simulada, né? Porque a largada oficial ela vai acontecer direto na estrada, em função dos quebra-molas. Então, para evitar esse trecho de quebra-molas, né, e uma possibilidade de acidente, alguma coisa assim, a gente vai fazer a largada e o encerramento já na estrada, na MS-178. Então, tudo isso para poder pensar nessa parte técnica que o ciclista busca, né, de segurança.
E a temperatura?
A gente está falando de verão, né? Aqui no estado, os meses mais quentes do ano é agora, o que a gente está passando aqui no final do inverno, porque é o período de seca, né? No mês de dezembro, costuma chover. O que acontece? O ano passado, por exemplo, choveu muito à noite e durante o dia não choveu, mas estava nublado, né? Então, segurou um pouco o calor. Mas é quente, a gente está falando em torno aí de 30 graus, 32 graus e úmido. Então, realmente a pessoa tem que estar preparada a treinar um pouquinho mais tarde aí, porque vai pegar um período de calor e de tempo úmido.
E a largada acontece mais cedo? O fator da temperatura é um fator que vocês consideram? Porque a corrida, a meia-maratona, acontece no sábado à tarde, certo?
Isso, a meia-maratona larga 4h30 da tarde do sábado. A prova de ciclismo larga às 7 horas da manhã do domingo, do dia 5. Eu, particularmente, vinha da corrida, até pensei em fazer a largada um pouco mais cedo. Até pensei em fazer a largada às 6 da manhã. Mas a gente fazendo uma pesquisa, a gente entendeu que o ciclista não estava muito querendo fazer a largada tão cedo. Então, a gente estabeleceu a largada às 7 da manhã.
Uma coisa interessante desse formato, Cassi, é a diversidade dos eventos, né? A possibilidade de você viajar com a família e poder fazer a corrida no sábado, ter a prova de bicicleta no domingo. Alguns, acredito eu, que até façam as duas coisas, né?
Sim, a gente teve vários atletas no ano passado que fizeram corrida no sábado e o ciclismo no domingo. A gente teve vários depoimentos também de pessoas que vieram casal, né, marido e mulher, que um corria e o outro pedalava e que nunca tinham tido a oportunidade de participar de um evento juntos. Isso me chamou a atenção, assim, não era uma coisa que a gente tinha pensado antes. Eu imaginava sempre que o atleta poderia fazer as duas modalidades, mas não do casal, né, do grupo de amigos. Então foi bem interessante. E como a gente faz um evento que tem, além da modalidade, tem uma feira esportiva, a gente faz um talk, tem um congresso técnico, as pessoas falam muito, né, sobre o ciclismo ou a corrida. Apesar de serem grupos distintos, eu achei, a impressão que a gente teve ano passado é que comungou muito, as pessoas começaram a fazer amizades e inspirar. Né? Teve a ciclista que começou a correr e teve o corredor que começou a pedalar. Então foi muito gratificante ver esse movimento que a prova causou nas pessoas.
E considerando a ideia de que você vem do mercado hoteleiro, eu queria uma dica sua de como você montaria esse programa, porque eu imagino, então, que é um programa que pode ir um casal, pode ir uma família, mas que também vale a pena curtir um pouco a cidade, curtir um pouco o turismo em Bonito.
Nós temos, assim, para você chegar em Bonito, né, vamos pensar desde a chegada, você pode voar até Campo Grande, que é a capital do estado e fica a 290 quilômetros de Bonito, ou você pode descer direto em Bonito, que tem voos da Azul, numa frequência de 5 voos semanais. E a partir de dezembro, bem no final de semana da prova, vai ser o lançamento do voo de Congonhas, direto para Bonito. Ou então chegar até de carro, né? Que também tem as estradas são tranquilas, a pessoa pode vir de carro até aqui. Se a pessoa tiver disponibilidade, o ideal seriam 5 dias. Mas a gente também tem as pessoas que têm menos tempo, só no final de semana, e ficam 3. O que eu aconselho? É se programarem com antecedência. A gente tem uma agência, que é a H2O, que faz um trabalho de suporte para o pessoal que vem de fora. E principalmente para agendar os passeios. Porque qual que é o grande diferencial de Bonito em termos de ecoturismo? Todos os passeios da cidade, eles possuem limite de visitantes, justamente para diminuir o impacto. Né? Então, você está falando de passeios que recebem aí desde 80 pessoas até 150, 200 pessoas no dia. Né? A cidade, no final de semana da prova, ela está bem movimentada, a cidade fica bem cheia. Então, se programarem para que possam fazer as reservas com antecedência para garantir esse passeio. E a minha sugestão é que, se você tiver pouco tempo, né, e quiser muito fazer conhecer Bonito, fazer pelo menos uma flutuação, que é um mergulho no rio, né, que é só com snorkel, não tem cilindro. São as águas cristalinas, que é o que mais é divulgado de Bonito. E um passeio ou de cachoeira, ou um passeio de aventura que possa compor aí o roteiro. E você vai ficar apaixonado, tenho certeza. Se você conseguir ir na prova, você vai voltar e falou que esse é o grande presente que a gente tem da felicidade das pessoas depois que elas conhecem o destino.
Agora, você conseguiu alcançar bem perto da sua meta inicial, o ano passado, com 280 participantes, quando sua meta era 300. Qual que é a sua expectativa para esse ano?
Esse ano a gente vai levar 500 ciclistas. Corredores são 1.500. A gente vai ter 2 mil atletas na cidade. Uma coisa que é bacana falar é sobre a questão das mulheres, né? Quando a gente idealizou a prova, a gente pensou muito, até vendo toda essa dificuldade que eu tive, né, de entrar, e foi logo depois do Covid, porque eu comecei a pedalar durante aquelas quarentenas iniciais de março de 2020, né, e a gente começou a ver muita gente que corria pedalando no rolo, né, começando a pedalar, querendo fazer outra atividade, e aí a gente viu um movimento das mulheres participando, né, então quando foi lançar a prova, que a gente foi fazer o regulamento e tudo, a gente tem uma premiação em dinheiro para as pessoas que estão competindo, que são atletas que dependem disso. E eu falei, não, tudo que a gente fizer para os meninos, a gente vai fazer para as meninas. Essa prova tem que ser uma prova de inclusão, né? Eu quero ver mais mulheres participando do ciclismo e tendo essa oportunidade. A gente tem bastante preocupação também de trazer as mulheres aí que pedalam para a prova.
Curioso, porque você falou da premiação e foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi. Normalmente, quando os eventos são para amadores, eles não têm esse foco de incentivo ao competitivo. Você está buscando equilibrar um pouco essas duas coisas, né? Você quer incentivar também os ciclistas que buscam performance, que buscam vencer as provas, né?
O que eu percebi no meio do ciclismo, né, de speed, de velocidade? Você tem as provas que são para ciclistas profissionais e você tem as provas que são para os amadores. Separa um pouco, né? Você não tem isso junto. O que eu quis fazer em Bonita? A gente quis fazer uma prova, então, com qualidade técnica, que lembrasse, né, que remete às grandes provas, mas que trouxesse o amador. E aí a gente tem aquele atleta que já é um atleta profissional, que já tem um patrocínio, que já vive muito bem disso, e você tem muitos que estão em ascensão, né? Pessoas que querem viver do ciclismo, que batalham, mas que às vezes ainda não conseguiram um patrocinador que pague a conta. E a ideia, então, de trazer o prêmio em dinheiro é poder contemplar esses atletas que competem e que se dedicam a isso. Então, a gente tem um percentual de pessoas que realmente vão para disputar a prova, porque dependem desses prêmios para viver, vamos dizer assim, que deve representar o quê? 15% da prova? Né, e o restante que é o atleta amador, mas que gosta de ver esse atleta profissional, né? Porque eu acho que a gente vai para uma prova quando a gente se inspira, a gente gosta de ver os atletas que têm melhor performance, né? De conhecer. Até falei com o Álvaro que a gente gostaria muito de poder fazer um bate-papo lá em Bonito, né? A gente já tem isso bem formatado na corrida e que a gente quer formatar isso junto com vocês, de poder trazer ali pessoas que são que a gente possa se inspirar para conversar com esse atleta que está ali e dar dica e falar e poder dar algumas histórias, né? Contar algumas histórias que ele tenha vivido aí ao longo da carreira ou no que ele está iniciando.
Ah, e vamos fazer isso, inclusive porque uma das preocupações que a gente sempre teve na Gregário é não ficar preso no que seria a nossa bolha de experiência. Nós somos aqui cariocas e paulistas e mineiros, no caso do Leandro, morando em São Paulo, praticando ciclismo de estrada. E desde o princípio, a gente buscou ouvir e aprender, e talvez esse seja uma das coisas mais gratificantes de estar produzindo o Gregário, é de estar abrindo a nossa cabeça e conhecendo e sendo provocado, como você fez com a gente, de nos convidar para conhecer o ciclismo de Mato Grosso do Sul, de conhecer um evento que você está produzindo, mas a sua superação, a sua resiliência, eu acho que ela é inspiradora para quem quer participar da prova, é inspiradora para a gente de estar junto com você no evento. E, sem dúvida, vamos pensar que tem surpresas para quem está nos ouvindo agora, que vai descobrir quando estiver lá no começo de dezembro, junto e Bonito.
Uma coisa bacana você falando isso, Álvaro, que realmente, como eu não vim, né, não sou ciclista de raiz, né, e vim para fazer a prova, eu comecei, na verdade, querendo fazer a prova e depois pedalando, foi o inverso, eu acabo não tendo alguns paradigmas, né? Porque às vezes as pessoas falam para mim, ah, isso não dá, isso não funciona. Eu falo, não, mas tem que dar, porque a experiência é bacana. Se a gente conseguir unir o melhor que a gente tem no esporte, né, no ciclismo, com a melhor experiência em termos de viagem, só pode dar certo.
E Cássia, da sua experiência pedalando e curtindo um pouco o Letap, que é uma grande referência para todo mundo que faz evento, que participa de prova no Brasil hoje, o que você gostaria de trazer para o seu evento? O que você acha que é legal, que pode compartilhar nas duas situações?
A minha inspiração são os grandes eventos, dentro e fora do Brasil, porque eu acho que a gente tem que se inspirar nos melhores e trazer, né? Você vai compondo a experiência aqui. Uma coisa que aconteceu comigo logo na largada foi que meu pneu furou, né? E eu, como eu falei, eu sou uma ciclista, mas que eu gosto de suporte. Eu não sou daquelas que carregam tudo ali nas costas e tal. Então, furou o pneu e eu falei, cara, não tem a câmera aí agora, né? Tava aí meu marido. E aí tinha todo o suporte do pessoal da Shimano, né? Fazendo ali as trocas e tal. Daí eles trocaram, foi super legal e a gente continuou. E no final, na hora que a gente tava terminando de descer, subir a Serra Velha, furou o pneu do meu marido. E daí também eles deram suporte. Até brinquei com os meninos, já tô em contato com eles. Porque foi a gente começou assim, como é uma prova pequena, relativamente pequena ainda, né, que a gente está trabalhando ela, tem coisas que a gente ainda não tinha conseguido colocar, por exemplo, o suporte mecânico na prova, né, a gente tem no Village, tem um bike shop que você pode dar o suporte para montagem ali, quem veio de fora, quiser regular a bike e tal, mas durante a prova a gente só tinha nos carros de apoio dos atletas profissionais, e eu falei, nem pensar, esse ano a gente tem que ter esse suporte, porque o atleta amador que está indo, e como eu fui, e eu tive a 100, não deu, acho que deu 1 quilômetro da largada, meu pneu furou, e ele ter que parar a prova por causa disso é muito frustrante, né? Então, assim, eu trouxe essa experiência como atleta da prova, que eu acho que a gente tem que ter. Eu gostei muito da parte da organização, eu vi, assim, pelo que eu percebi, é claro que a gente tem problemas, eu acho que todo grande evento ele tem problemas, né, principalmente o ciclismo, que é uma prova de risco, né, mas eu acho que o que a prova tem que oferecer é o suporte, é o atendimento, né. A gente esse ano tem um diretor médico, né, que é um médico de Campo Grande, que é o Dr. Rodrigo, que vai estar coordenando toda a parte de atendimento, né, de socorro. Então, assim, são coisas que eu vou identificando e que às vezes provas que eu conheço menores que não tem, mas eu como eu falei, eu estou mirando a prova, mesmo no início, com a estrutura das grandes provas para poder oferecer a melhor experiência para o atleta. A feira é uma coisa que eu adoro, né? Quando eu fui na meia maratona de Las Vegas, que inspirou para a gente começar o evento, uma das coisas que me chamou a atenção foi a feira. Só que Las Vegas tinham 40 mil corredores, então a feira é gigantesca. A feira do Letap, eu acho que foi uma boa feira. A gente vai fazer uma feira aqui um pouco menor, mas já está tomando corpo também. E algumas coisas de experiência que, às vezes, a prova maior não tem, né? Eu acho que você, o máximo que você puder oferecer de momentos únicos, o atleta que está se dedicando ali, independente se ele chegou em primeiro lugar, ele está vivendo aquilo, né? Então, os tempos, a questão das medalhas, né? Isso aí é tudo muito importante para o atleta. E quando a gente participa da prova, como atleta e não nos bastidores, a gente renova essa importância, né? Eu acho que quanto mais eventos estruturados a gente tiver e mais oportunidade para trazer o não ciclista, quem que ganha? É a modalidade, né? Porque quando você deixa o esporte muito só de elite, você deixa de trazer aquelas pessoas que vão fazer a base, né? Porque quando eu começo a pedalar de forma amadora, daquele grupo ali de 10, 20, 30, vai ter um, dois que vai se destacar. Mas se eu não estimulo isso, como é que eu faço, né, a elite, se eu não tenho muita base? Eu acho que um dos objetivos, uma das metas da 21K, com certeza vai ser estimular a entrada desses atletas amadores, né, gente que não pedala, para a modalidade, ou que se não já está pedalando, mas ainda não em nível técnico, assim, para poder estimular mesmo o segmento.
E eu estava hoje de manhã pensando, né, tem uma grande prova internacional que o lema é seja profissional por um dia. Eu acho que a graça é ser amador a vida inteira. E não perder esse amor do vento no rosto, do prazer de experiência, de conhecer lugares novos, de conhecer gente nova. Acho que essa é uma ponte que o ciclismo traz e a gente deve prestar atenção e cruzar essas pontes.
O meu marido, Álvaro, é português e ele fala muito que quando eles eram jovens, assim, ele veio para o Brasil com 30 anos, né? Depois a gente casou aqui já. Mas ele andava muito de bicicleta lá, né? E fazia os Alpes ali, descia. Então, quando ele foi lá no Letap, ele parecia uma criança descendo ali, que ele estava muito lembrando da juventude dele. E isso que foi legal, foi a primeira viagem que a gente fez. A gente tem duas filhas, e foi a primeira viagem que a gente fez depois que a gente tem as meninas, né? Eu e ele. E a gente se divertiu muito. A gente fez a prova, o pré-prova, né? Que foi um pouco de turista ali em Campos de Jordão. E fizemos a prova junto. E eu até brinquei, porque falei que eu que treinei e ele que me puxou na prova. Então, assim, é o que a gente já tinha comentado uma vez. Essa experiência, né? Esse aproveitamento que você tem junto com a atividade, quando você não está só pensando na competição, porque senão você acaba também não vendo nada, é muito bacana. Eu acho que isso aí é o que as pessoas buscam muito, né? É o hobby, né? Que te dá aquele prazer de pedalar. E eu vivi isso esse final de semana, foi uma delícia.
Cassi, essa é apenas uma introdução a esse tema. A gente vai falar ainda muito da prova, não só aqui no Gregário Cycling com os outros entrevistados, mas também no Gregário Radio, quando a gente vai falar um pouco mais da competição em si. Mas foi um grande prazer conversar com você e saber da mentalidade, do conceito e de tudo que envolve esse grande evento que vai acontecer no primeiro final de semana de dezembro, né? Em Bonito, o Bonito 21K. Muito obrigado mesmo.
Obrigada a vocês, e eu sempre falo, mesmo a prova de corrida que a gente já tem mais tempo e tem bastante, tem, vamos dizer, 5 vezes mais participantes, né, a gente gosta muito de ouvir, né, sempre que um participante ou que já seja nosso atleta ou que está chegando agora, pode opinar, pode falar com a gente no Instagram, no site, a gente gosta de ouvir e fazer. Eu falo que o evento é muito orgânico, né, todos os anos a gente faz pesquisa, escuta e implementa melhorias, então essa composição vai ser muito bacana.
E a conta de vocês é muito fácil, Bonito, 21K, é facinho de seguir vocês e ficar bem informado sobre essa grande prova também, além do Gregário, né, Álvaro?
E eu acho que vale a menção de que Bonito descobriu a Gregário antes de Gregário descobrir a Bonito. A Cássia entrou em contato com a gente estar ajudando na prova e participando, a Gregário vai estar lá presente, alguns de nós vamos estar lá presente e criando coisas bacanas e atrações para quem estiver lá presente, da gente interagir, criar coisas, conhecer essa boniteza junto.
O papo com a Cassi chegou ao final e o Gregário Cycling vai acompanhar de perto a Bonito 21K e trazer tudo para você. Fique ligado no nosso Instagram, a gente tem muito conteúdo especialmente feito para você que gosta de bicicleta. Aproveito e convido você a conhecer o Shop Gregário, produtos feitos com muito carinho e com a identidade Gregário. Tem a nossa jersey, a Caramanhola Fly Elite e também o Café Rubé, um café marcante que você vai se apaixonar. O link para o Shop Gregário está aqui na descrição desse podcast. Um grande abraço e até a próxima!